Eu queria começar esse, que eu tô numa. Já começou já, só pra avisar, tudo bom? Eu só quero uma campanha, que eu tô tentando fazer um bordão pra começar
Ah,
os.
verdade, tem isso, tem isso, tem isso.
Então, primeiro que eu pensei é a imitação sem vergonha do Raul Gil.
Faz aí,
Então, a
faz aí,
gente.
faz aí. A gente vê.
Vamos aplaudir!
Eu gosto. Eu acho ela
E
maravilhosa.
aí começa o programa de
Maravilhoso,
guest.
maravilhoso.
Mas
Bem,
é que
vamos lá.
ele é melhor quando você fala os nomes aleatórios. Ela é muito melhor.
Cleiton.
Paulo! Paulo Ribeiro!
Ele é muito bom. Essa é uma ótima opção.
Eu acho que é uma boa.
A
É um
galera gostou.
primeiro, e
É um
aí a
bom
gente,
bordão.
o pessoal, por favor, faça a votação aí.
Qual
Pra
que é a segunda?
gente. Não, um por
Ah, um por
episódio, para não
episódio.
cansar também.
Entendi,
É,
entendi.
pra não ser demais. Então, tipo
Ah,
assim,
já tá
a gente
muito.
tá no Spotify. A gente tem vários lugares, porque a gente usa o Anchor FM. Se você não usa, use. Porque era um serviço que ele joga
Joga para todos.
o seu podcast
Para
para todo mundo e
todos.
você sobe nele. Então, já é melhor. Porque antigamente você tinha que, tipo,
Subir um de cada
subir em
vez.
um lugar que vai ficar. E aí você dava o endereço desse lugar para os.
Ah.
Pois, e o Anchor, ele já.
Já
Tem vários que já
distribui.
fazem isso, tá? Não,
Não só o
não é um
Anchor, né?
milagre o que eles estão fazendo. Eles só estão fazendo muito bem. E eles foram comprados pela Spotify. Não sei se faz pouco tempo ou se faz muito, tá? Eu tô trazendo só a informação, não quero data.
Novidades,
Sim.
novidades.
Então, use ele. E aí, lá no Anchor, pelo Spotify, dá pra gente pôr perguntas, caixinha lá,
Ah,
fazer
legal.
enquetes.
Legal, legal.
Então, dá pra gente
Tô
pôr
fingindo
essa
que eu não
aí
sei.
lá.
Ah, que
Você
maneiro!
sabia, já, seu
Eu tô artista,
mentiroso. Você é um
mano. Eu
safado.
tô
Você é um
atuando.
Atoro.
E hoje a gente vai falar. Hoje a gente pretende gravar
Ah, deixa
esse
eu
daqui.
terminar.
Ah, tá,
Então,
desculpa.
a gente pode pôr lá, né? Nesse episódio lá para você sugerir seu bordão. E no YouTube, YouTube é YouTube, né? YouTube
Comentários.
comenta
Comentários.
lá, né, qual foi o
Mas
bordão.
sem ódio, né? Que também é outra campanha também. Que a
Sem
gente
ódio,
tá
sem
sem o
ódio.
É mais
ódio,
amor.
Sem ódio,
sem o ódio
ódio.
do Twitter, não leva.
É. Ou ódio a Red Pills, igual a gente
Ah,
falou
não,
aquela
ódio a
vez.
nós.
Ah, tá, sem ódio. Entendi, entendi, entendi.
Ódio
É que eu não
os
tô
outros.
acostumado com ódio pra mim, sabia? Isso vai ser um problema,
É, isso
ser
vai ser um problema,
influencer.
cara. Eu não sei se eu quero
Então, eu não sei se eu quero ser odiado por
Acho
alguém.
que a gente
Não,
precisa.
a minha esposa me
Talvez
odeia um
perder.
pouco em alguns
Não,
momentos, vários
normal.
momentos, normal.
A gente tá.
Os meus pais me odiavam mais quando era criança, agora que eu saí de casa, eles odeiam
Eu acho que a
menos.
gente precisa criar logo o fã-clube de Obstrais Café para ter uma galera para
Pra
defender
defender,
nós.
né, dos haterzinho.
Eu acho.
Imagina, mas eu quero.
Só que a gente não conhece pessoas suficiente que gostam tanto assim da gente para montar um
Ah, eu
fã-clube.
gosto, um monte.
Ah, tem você, a minha mãe, a sua mãe.
Minha mãe.
Não? Tá.
Mais ou
Acho que.
menos.
Ela tentou
Aí
aborto.
complicou.
Credo,
Tentou?
gente.
Ah, tá. Já fiquei meio tenso aqui.
Pesou
o
Ela não me
assunto de
queria.
repente.
Ela queria sim, tadinho.
Ela queria?
Não.
Se
Foi gravidez
defina, cara.
na
Decida, cara.
adolescência,
Se
ninguém
defina,
quer.
cara.
Dificilmente.
Pelo menos ela não quis te expulsar
Pelo
depois.
menos ela deixou eu
Ele se
viver.
expulsou
Tá.
sozinho.
E eu sou a favor do aborto, tá? Fica aí.
Sim.
Tá bom?
Somos um
Bandeira,
lado sempre.
bandeira?
Bandeira, ó, tô vermelhão
Aí,
aqui, ó. Respeita.
agora você vai
Respeita a
ter
esquerda
haters.
dia.
Agora você vai ter
Aí.
pessoas que são contra você.
Putz,
Aí
verdade.
você falou
Mas
o
eu
que não
amo
deveria ser
Jesus,
falado.
amo Jesus.
Só pra deixar claro.
Mas é isso, eu não sei como eu vou lidar com hate. Fica
Eu também
a
não quero nem
questão aí.
saber também. Se puder não
E
ter, eu agradeço.
se der hate, enquanto a gente tem poucos seguidores, eu vou xingar individualmente. Eu vou
Xinga.
vir aqui.
E aí,
E
uma listinha
vai
e falar:
apontar, falar assim, ó,
Fulano,
fulano, ciclano,
eu vou fazer isso.
voltando.
Eu vou
Eu
fazer
também
isso.
acho que é
Eu vou
justo.
fazer
Vai ser
isso.
um episódio só pra xingar os haters.
Vai, vai.
Eu vou pegar, criar
Deixa.
um perfil anônimo lá e xingar vocês.
Que isso?
Você não
Vai
falou que ia ser do
ser.
fã-clube?
Vai
Mas eu não sei,
ser.
eu vou defender depois.
Você
Vai ser
tá.
BR022. Nada a
Saber quem é
Tipo
isso.
ver. Mas
Não,
pode continuar que eu
apresento que
quebrei.
você falou com ele e eu não tava ouvindo.
O que é?
Do que a gente vai falar
Tema.
hoje.
O mais
Eu ia
importante,
só
cara.
apresentar. Esse é o
Isso é
Paulo
maravilhoso. Eu
Ribeiro,
achei maravilhoso essa.
Eu.
Nosso amigo de faculdade, nosso
Não,
amigo
peraí,
da
deixa eu parar de falar.
vida.
Vai, fala de novo. Porque eu tava falando em cima, pode ser que alguém não
Eu tenho
ouça o nome
Alzheimer.
dele.
Eu não lembro o que eu
Vai.
falei.
Não, só o nome dele.
TDAH.
Esse é o Paulinho Ribeiro, o
Eu.
xodó da faculdade
E.
USCS, nosso amigo, nosso irmãozinho.
Amado Chuchu, amado por professores, odiado, odiado também.
Odiado também, né? Muito mais.
Inclusive, temos uma claquete para simbolizar esse ódio.
Não fala verdade.
Isso. Não fala deixa isso. Em off, mas quem entendeu, quem viveu,
quem viveu, viveu. Quem viveu,
foi entendeu. Uma situação ruim. Né?
E hoje a gente vai falar do...
Do?
Do.
A gente quer falar que ele faz já 3 anos, ele está trabalhando numa rede de TV... A gente não vai falar por agora, tá?
Não é a rede de TV,
não é uma rede de TV. Uma rede de televisão, uma rede de televisão.
Isso, uma emissora, né? Boa. É.
Tem vocabulário.
Fica. Igual a Globo. Tem a Record, tem a Bandeirantes.
A TVS, né?
Tem a Gazeta.
Tem a Gazeta.
Tem várias, tem algumas.
A Rede Record.
Tem tipo uma que é boa e o resto... Não.
Os hate.
Tô zoando, brincadeira.
Os hate.
Mas a gente queria falar um pouco disso, porque... E ele tem um cargo específico, né? Ele é um editor de vídeo. A gente queria falar um pouco como essa vida em TV, porque não é tão comum, né?
Não.
Assim, tipo, não tem muita gente.
Mas é legal falar do processo, né? Que eu saí de produtora, isso. Fui pra televisão. Ah, então, isso é legal pontuar também. Uhum. Mostrar os pós e os contras de cada.
Eu vou pedir pra você contar um pouquinho de você.
Ah, como? Pede.
Paulo sobre Paulo.
Isso.
E aí, a gente queria também falar um pouquinho de edição de vídeo ali, legal. Né? Essa parte. E bora. O que vier também.
Bora,
né?
Meu.
Mauá,
falar sobre
talvez.
A vida, sobre a Mauá.
Falar sobre Mauá.
Mauá, eu não moro mais lá, né?
Não.
Mas eu tenho uma tatuagem de Mauá.
Você tá traindo os mauanos, né?
Mas eu amo.
Mauanos.
Não. Índios.
Os mauanzenses.
Aí, mais um pra cancelar. Mauá toda.
Não, eu defendo.
Não, mas eu não falei mal.
Eu defendo vocês na minha cidade.
Falou índios.
Não, eu defendo vocês na minha cidade.
Aí eu já... Ah, esse daí, esse branquelo...
Cara de índio, imagina. Mauá seria índio, no caso.
Por que é índio?
É.
Porque falam que a gente é os pés de barro, né? Falam que a gente é o interiorzinho lá também, porque tem as cidades do ABC, que é Santo André, São Caetano e São Bernardo, que é o ABC. E o Mauá nunca foi considerado uma cidade do ABC, né?
É ABCD.
Virou M, de repente.
Pegou de
M e
Mauá.
R de Ribeirão Pires também. Aí tinha um preconceito com a galera de Mauá, que era os mais pobrinhos, né? Aí hoje, graças a Deus... Evoluir na vida. Nossa, mas eu amo Mauá.
Graças a Deus entrou o Diadema. E aí a gente
não,
perdeu
mas,
um
assim,
posto de mais
deixar
pouco.
Claro que eu amo minha cidade. Amo. Vim de lá, de Mauá para o mundo.
Mas eu
entendo.
Também pode ser índio porque você, mano, anda muito lá
anda
em
bastante,
ladeiras, né?
Lá tem muito morro.
Muito morro. Mauá,
muito morro. E falam que a gente é pé de barra exatamente por isso. Porque antigamente era muito morro, não tinha direito a asfalto, né? Aí era só morro e lama. E falavam que a gente era pé de barro.
Sim, né? E fora que tem 152 Aíras, né?
Tem. De cabeça, eu acho que são 8.
Que é um bairro específico lá.
É, são 8.
São 8, né?
É, a mesma forma, por que os bernardenses são batateiros, que eu também não sei.
Então, eu também não sei.
Você é de
eu
lá.
Sou batateiro mesmo.
Só que é o único que tem,
né?
Olha eu fazendo merda. É o único que tem coisas normal de cidade, né? Que ele é andrense só. Eu não, sou índio, andrense, você é um batateiro.
Você é andrense?
Eu sou, mas tem uma também dessas de batateiro e... Tinha também,
ó. Noia.
Noia, com certeza.
Noia. Possivelmente noia.
Possivelmente.
Na Mauá tem muito.
E aí, agora você tá morando em São Caetano.
Ah, agora eu tô. Evoluí, né, meu? Cresci, venci na vida. Venci na vida.
Agora você tem saúde e saneamento básico.
Graças à minha mulher.
Graças a Deus. Deu um golpe no baú.
Me disponibilizou um cantinho na casa dela ali, assim. Uma mesinha pra eu dormir na mesa, às vezes. Disponibilizou.
Não, mas a evolução vem de qualquer lado.
Exatamente.
Não importa. Você podia não ter falado.
E você sente muita diferença, São Caetano?
Muita. Nem se fala. Não, começa por saúde, né? Saúde lá é bem diferente. É que Mauá é uma cidade muito grande, né, velho? Então, assim,
Muita gente.
É que, assim, já surgiu um papo do que o Marco brincou do Zaira, mas do Zaira realmente sair de Mauá e virar uma cidade. Porque o Zaira é muito, muito grande, velho. Muito grande. É. Então, tem tudo no Zaira. Só falta um shopping, assim, mas tem, tipo, avenidas grandes, sabe? Hospital, comércios grandes, hospital. Só que assim, a diferença muito de Mauá para São Caetano é o lance da proximidade aqui em São Paulo. A proximidade é muito maior, né? Inclusive hoje onde eu trabalho, é 40 minutos da minha casa pro meu trabalho. Quando eu morava em Mauá era 1h30, né? Que eu saía da minha casa cedinho para chegar, que eu entro às 6, eu entrava às 6 e tinha que sair de casa às 4h20. Então assim, era bem longe a distância. Aí o lance de saúde, né? A saúde de São Caetano é outra coisa. Funciona, tipo, muito bem, assim, a saúde pública lá, por ser uma cidade menor, né? Falam muito bem das escolas públicas lá também, né? Atualmente meu filho não estuda em escola pública, mas sempre ouvi dizer que é muito bom a escola pública lá. Minha mãe tinha uma psicóloga que...
Aí a gente viveu 4 anos.
É, você vive nós lá, estudamos lá, né? A gente
estudou em São Caetano.
A gente vê como é diferente, né? A gente ficava no bar, o bar fechava 11 horas na faculdade, que a gente tinha que ir embora. Porque passava a polícia.
São Caetano é diferente. Tava bar,
Não, é porque passava a polícia mesmo, era tipo lei.
Mandava fechar.
Mandava fechar, fechava.
Tem muito idoso lá, né?
Tem, muito. Mas assim, cara, é como em qualquer outro lugar. Tipo, Ribeirão Pires,
as pessoas vivem mais, né?
Ribeirão Pires tem muito velho,
tá? Tem, Ribeirão Pires.
Senhores, desculpa. Medo do cancelamento.
Não, mas Ribeirão tem... Dizem que tem bastante. Às vezes que eu fui pra lá, realmente tem. É maior do que Mauá e Santo André, por exemplo.
Mas esse negócio da locomoção, ele é realmente um fator, porque... É, o ABC, né? São cidades satélites, vai. Não sei se pode chamar assim.
Sim.
É, então, tipo, quem mora em Mauá, qual é a porcentagem de galera que trampa em Mauá?
Muito baixo.
É pouco, né?
É que assim, hoje o comércio então, o da cidade aumentou muito, né? Por conta do shopping também. Há muitas lojas que abriram em vários bairros, né? Também aumentou muito. Mas você pega a grande maioria, sai de lá. Trabalha em qualquer outra cidade do ABC, assim, que seja em Santo André, que é tipo uma cidade do lado.
Não,
mas,
e Mauá é novo também, né? A cidade
é nova.
Bem mais nova do que Santo André.
É mais nova.
É,
São Caetano. E é muito grande, cara. Mauá é uma cidade muito grande, assim. Mauá faz divisa quase com a praia. Se duvidar, você vai pelo Rodoanel, você tá na praia.
Não, mas eu moro na Zona Leste, tem vezes que não tá muito trânsito, ele manda por lá.
Você vai pro São Mateus, né?
Isso.
São Mateus, que é a saída ali da petroquímica.
Isso.
É, você chega em Mauá, faz ligação com muita coisa.
Não,
é uma cidade muito boa, mas assim, é mais afastada, assim, do centro aqui mais de São Paulo, é mais afastada. Então, assim, pra quem trabalha mais pra cá, realmente tem esse problema de locomoção, que é muito grande. E eu senti muito essa diferença quando eu vim pra São Caetano, né? Vim morar em São Caetano. Que agora de São Caetano eu posso sair de casa às 5h30 e chego no trabalho às 6h. Tá?
Não, isso é uma diferença absurda. Né?
Então, é um absurdo.
E esse foi o episódio Mauá.
Mauá.
Esse vai ser um corte. Esse é só um corte.
Só pra falar de da Mauá. Cidade. É um amor. Mas, ó, deixar claro que eu tenho uma tatuagem, um homem na minha cidade, escrito Mauá, assim.
É, ele gasta dinheiro. Não, é que na verdade ele tem um primo.
Tem um primo tatuador,
então
né?
ele. É na faixa, ele faz algumas besteiras.
Permuta.
Mentira. Permas.
Na perma.
Ele pega todas as agulhas usadas.
É. Tô cheio de doenças, inclusive. Mentira.
Mas, Paulinho.
Tô brincando. Diga.
Fala um pouquinho de você, meu.
Fala um pouquinho de mim.
Quem difícil, você é? Né? Quem é você? Paulo por Paulo.
Ah, Paulo por Paulo? Ah, como eles dizem, né? Eu já estudei com eles na faculdade, entramos em 2012, né? Em 2012 a gente entrou na faculdade e saímos em 2016, né? É, foi um longo período, tentamos fazer várias e várias coisas juntos. Nunca deu certo, nós três juntos nunca deu certo. Né? A gente tentou o Barbeta lá, que esses dias eu tava até vendo clipe rap da USCS, que absurdo.
Mas a gente tentou uma coisa
só. Só foi o Barbeta.
A gente pode tentar já várias outras coisas.
E o início desse podcast. E aí, o início
do podcast também.
Mas ele tá dando certo. Não
é... Sim, é que teve um hiato.
Porque o Paulo saiu, né?
Então, esse é o problema.
Mentira.
É que teve um tempão parado, né, o podcast.
Ficou,
né?
É que, na verdade, se você for ver, os dois erros foram erros básicos. A gente fez Barbeta era de galera.
Exatamente.
E o Jobstress começou era tipo galera.
Também. Então, é porque era uma outra proposta, né? Depois a gente fala um pouco do que foi a outra proposta. Então, estudamos juntos, né, na faculdade. É, fizemos o Barbeta lá, fizemos alguns projetos. Pra época, acho que foi legal, né? A gente fez o clipe rap. A gente não tinha. A gente tinha mal e mal equipamento pra gravar e pra trabalhar. Então a
teve
gente...
aquele da Tim lá que você teve da insolação.
Que eu tive insolação, a gente foi fazer um job na praia. Todo mundo foi pra festa depois do job, eu fiquei com febre em casa.
Foi
eu fiquei com insolação. Aí, da faculdade pra cá, eu já. Fui me entrando dentro da área, né? Então, trabalhei em uma produtora na Vila Prudente, que fazia mais corporativo e eventos ao vivo, né? Fazia muito evento. Saí da produtora, trabalhei numa outra produtora de psicólogo. Né? Muito legal essa produtora de psicólogo que eu trabalhei.
Nossa, eu nem lembrava dessa.
Na Maura de Albanese, lembra? Biodigital. Muito legal. Eu fiquei pouco tempo lá.
Biodigital?
Biodigital. Chamava, não sei.
De creme, desculpa criticar, tá?
Mas a proposta é bem legal. A dona da produtora, ela chama Maura de Albanese. Ela trabalha muito com esse lance
Maura
de...
De Albanese.
Funciona maravilhosamente.
Mas a proposta é muito legal, porque a Maura ela trabalha muito com esse lance de energia, essas coisas assim, né? Então, o foco da produtora era nela.
Não vai dar certo esse episódio.
frequência energética, sim, né? Sim, é mais fácil falar assim. Ela trabalha muito com esse lance de frequência energética. Então, ela fazia os eventos bombavam dela, assim, eventos muito grandes. E tinha um paralelo o canal do YouTube dela e a página do Instagram. E sempre deu muito certo, assim. Tanto você vê os vídeos dela do YouTube, tem milhões de visualizações. Já foi na Ana Maria Braga e os caramba, né? Então, vamos dizer que ela era uma artista do meio. Aí fiquei lá por um curto período também. Só que nesse meio.
Sempre no meio de edição, né?
Sempre no meio de edição. Não, sempre no meio de edição. Engraçado que a primeira produtora que eu trabalhei, é legal eu frisar que eu nunca fiz estágio, nunca estagiei. Sim. Eu fui. Meu, estudei 4 anos, sempre procurei estágio, nunca consegui, porque antes de tudo eu era agente de viagens, né? Uhum. Vocês já sabem que eu já comentava isso com vocês, eu trabalhava na CVC. Aí só que cansei, trabalhei lá por 7 anos, cansei, porque é muito difícil lidar com o sonho das pessoas, né? Daí eu saí e comecei essa minha trajetória. E na primeira produtora que eu trabalhei, eu fui contratado como assistente júnior, né? Vamos dizer assim. Então eu fazia de tudo um pouco. Eu preparava equipamento pra sair pra evento, uhum, e chegava e fazia uma pré-montagem, uma decupagem, assim, né? E é legal falar o nome de uma pessoa que lá na frente vai ser importante também. Tinha o japonês, o Igor, né? Que trabalhou comigo nessa produtora e mais pra frente hoje a gente se encontrou. Mas enfim, trabalhei lá, lá fiz muita cagada. Teve um dia que a gente foi fazer uma gravação, eu só precisava levar o croma. Eu levei.
Meu Deus,
não levei o croma. E a produtora lá na Vila Prudente, a gente tava, tipo, muito longe da Vila Prudente, sabe? Caraca, assim, não era o croma em si, né? Era a...
Suporte
do croma. Uhum. Eu tinha esquecido do tecido do croma. E a gente só precisava. A gente só precisava disso. Eu esqueci. Arame, né? Mas é legal eu falar isso porque a importância que o estágio faz, faz falta na vida do profissional. E eu não tive essa experiência de estágio.
É que sei, né? Se eu tivesse estagiado.
Puta, mas é estagiário, né? Nesse caso. Então, mas é estagiário. Você pode errar, tá ligado? Não, você pode errar. E eu não tive isso. Eu errei, tipo, tomando porrada mesmo. Eu tava na área.
Assim.
E tipo, meu, eu tinha que separar equipamento. E assim, eu saí da faculdade, a gente fez na mesma universidade. Pô, a gente aprende o básico do básico, né? A gente aprende o básico do básico na faculdade. E quando a gente vai pra campo realmente, é muito diferente do que a gente aprendeu. Então eu tomei muita porrada no início, né? Aí saí da produtora, fui pra esse instituto da Maura de Albanese, foi muito legal, só que lá eu fiquei por pouco tempo, acho que eu fiquei 6 meses só. Só que nesse meio período eu já comecei a freelar na TV, né? E a TV foi onde foi uma escola pra mim, porque eu lembro que até o Jimmy me passou um freela da TVT, não sei se você lembra, que era pra você fazer.
Lembro, verdade.
Que era pra você fazer de assistente de câmera, lembra? Só que você já tava fazendo, acho que um trampo, acho que na faculdade, inclusive, você devia estar.
É, eu acho que eu tava de editor na faculdade.
De editor lá nas ilhas, lá, né? É. Aí você não conseguia, porque você tomava seu dia inteiro. Daí eu não só na TVT, eu fiquei em paralelo entre a TVT e onde eu tô hoje, que é o Canal Rural, né? Já posso falar, né?
Agora pode falar.
Que é o Canal Rural, né? É onde eu tô hoje. Só que o Canal Rural, eu entrei como freela lá pra ser uma vaga de operador de GC. Eu nem sabia que operador de GC fazia, velho. Eu não sei se o Marco vai lembrar, mas eu cheguei um dia pra ele e perguntei assim, o que é o operador de GC faz?
Não lembro.
E eu lembro que acho que você ou a Paula já devia ter feito algo assim, ou algum conhecido de vocês, daí você comentou comigo, que é o responsável por inserir os caracteres, né, dentro da televisão e tal. E eu fui pra essa vaga, só que eu não passei de primeira nessa vaga, né? Só que eu não passei por quê? Já tinha um outro menino que ele fazia o que eu comecei a fazer no Canal Rural, era o freela fixo de lá, né?
Sim.
Aí eu comecei a freelar lá, né? O menino entrou nessa vaga de GC e eu tinha acabado de sair da Maura, né? Do Instituto da Maura, e comecei a freelar. Freelei lá por muito tempo. Só que não só fiquei freelando lá, né? Não entrei lá direto.
Entendi.
Eu comecei a freelar lá no canal. Acho que foi em 2016.
Nossa, faz tempo.
2016 eu comecei a falar.
Depois da faculdade. Já.
A gente terminou a faculdade. Foi entre 16 e 17, eu não vou lembrar o certo. Só que aí eu não conseguia trampo fixo. Eu tentei trampo fixo lá um monte de vezes. Eu não conseguia, assim, né? Porque o pessoal gostava de mim, porque lá foi uma escola pra mim, como eu disse. Então eles me ensinaram tudo. Então eles falavam assim, pra que eu vou contratar você se você pode ser o nosso tapa-buraco, tá ligado? Eles me chamavam de... Como que é o nome? O nome daquela mina que cobria na Globo, que cobria quando faltava? Ana Paula, alguma coisa, né? Que cobria quando faltava Ana Maria Braga, por exemplo. O Encontro com o Fátima.
Tá, não é
a... Eu esqueci o nome dela.
Esqueci o nome. Não é a esposa do Boninho?
É, essa mesmo. É. A esposa do Boninho.
Furtado.
Ana Furtado. Eles me chamavam de Ana Furtado do Canal Rural, porque eu fazia de tudo ali na área de produção. Então eu aprendi a fazer fazer GC, aprendi a fazer VT, né? Operador de VT, operador de GC, operador de áudio, cinegrafia, aprendi um pouco de corte de mesa, isso aí eu não me aprofundei, né? Só que em paralelo com isso eu fui procurando trampo, daí também fui freelando, né? Fui pegando mais manha das coisas e comecei a freelar, fazer freela de edição mais. E eu não sei porque eu sempre curti mais esse lance de edição, que eu entrei na faculdade querendo fazer uma coisa, eu vi edição, me apaixonei, assim, e fiquei. Eu fui pegando bastante freela de edição, né? Aí surgiu a oportunidade, se eu não tô enganado, acho que já foi direto na Daruma, que na Daruma eu entrei em 2019.
Uma produtora.
Na produtora de vídeo, né? Lá de Mauá. Uhum. Produtora bem legal, assim. A Daruma, eu aprendi muito na Daruma também sobre trabalhos corporativos, né? Sobre institucional. Outro mundo, né? Porque foi muito diferente, que nem eu trabalhei na Moverama. A Moverama era bem corporativo, só que na época que eu entrei na Moverama, hoje eles mudaram o foco, pelo que eu vejo nas redes sociais. Eles faziam muito evento, né? Então, evento ao vivo. A gente ia pros eventos e fazia transmissão do evento ao vivo. Então, pô, pra mim isso aí foi do caramba, viver isso. E assim, eu saí da Moverama, eu pude viajar com uma outra produtora, só fazendo evento ao vivo. Só que era completamente diferente da Daruma, que na Daruma eu fui pra ser editor de vídeo. E eu nunca tinha sido registrado por editor de vídeo, na edição de vídeo. E lá eu fui.
Sempre PJ.
Sempre PJ. Nem isso, às vezes. É, que a gente sabe, assim, na nossa área, às vezes é muito boca a boca, né? Se você não é uma empresa, você vai pegar um trampo pra outra empresa, se... É muito difícil uma empresa hoje, assim, pedir nota, né? Hoje acho que tá até mais fácil, vamos dizer assim. Mas lá atrás, era mais boca a boca. Era assim, meu, preciso de editor, quanto que você cobra? E, porra, eu não sabia nem fazer orçamento de quanto que eu ia cobrar de vídeo. Assim, pra ser sincero, com muito tempo a gente vai aprendendo. Então, hoje a gente já valoriza mais, a gente já sabe mais orçar, né? Então, eu entrei na Daruma com um desafio, que eu não sabia nada direito das coisas. Aí, assim, entrei, gostei, fazia muito trampo legal, porque, como a gente disse, a gente teve o Barbeta e a gente fazia uns videozinhos ou outro, né? De institucional, que nem esse da Tim que a gente fez, né? Então, sempre já gera um know-howzinho, mas, pô, a gente entra achando que sabe tudo na produtora e, na verdade...
Não sabe nada.
Não sabe
todo
nada.
Jovem na faculdade jovem. Sabe tudo e não sabe nada.
A maturidade, né, com o tempo de profissão, isso me ajudou muito, né? Eu pude crescer muito profissionalmente, porque eu pude entender o que eu sabia e o que eu realmente não sabia. Né? Então, isso fez muita diferença na minha vida.
E fora outras coisas que a gente nem aprende na faculdade, aprende na hora. Não,
aprende tomando porrada, né?
É.
Aprende apanhando.
Você nem passou
em
alguma matéria lá e
não, só aprende. Não. Principalmente nesse lance da TV, que a faculdade que a gente fez... Hoje mudou o curso, né? Eu entrei lá pra ver a grade, mudou. E é 2 anos só de curso de rádio e TV que eu fiz, né?
Ah,
eu
virou Marcos, dois?
Eu e o Marcos somos formados em rádio e TV, então, e o Jimmy é formado em publicidade.
Quem ouviu, né? Pro episódio 5?
Aí
mas faz mais sentido mesmo, né?
Muito faz mais sentido. Muito e mais acho sentido. Que é direto específico, né? E mudou a grade. Só que na época que nós entramos... Virou tecnólogo, né? Mas bacharel.
Bacharel.
E quando nós entramos, era muito focado pra TV. Não tinha mais tanto internet. A gente pegou meio que a transição, né?
Foi.
Não, a gente no final mudou pra rádio, TV e internet.
No final, no último semestre, se eu não me engano.
Teve uma mudança de nome.
Mas a grade ainda não tinha mudado.
Não. Aí, assim, como você falou, hoje a gente aprende tomando porrada, porque na faculdade a gente aprendia muita coisa de TV. E vocês que têm produtora hoje, e eu que tô na área há um tempo, pô, quando a gente entra achando que sabe tudo de produzir uma coisa, só que a gente vê que na realidade não é assim, né? Na realidade, a gente toma porrada e atrás de porrada, né?
Sim.
E isso ajuda muito a gente crescer. Daí foi aí que, entre Daruma e Canal Rural, eu fiquei nesse lance de Daruma fazendo muito institucional. Então, eu fiz trampo pra Coca, fiz trampo pra Leroy Merlin, pra Braskem.
Muito legal.
Sabe? Já fiz pra empresas bem grandes, que dá um orgulho de eu olhar e falar, pô, meu nome ali, sabe?
É legal.
É meu nome ali que tá ali. Então, assim, eu pego e eu trago realmente como meu casezinho, assim, trabalhos pra essas empresas. Aí eu fiquei na Daruma por 1 ano e 9 meses, quase 2 anos. Só que desde 2016, 17 eu tava freelando já no Canal Rural, né? Aí entrei no canal fixo como operador de VT. Entrei como operador de VT no Canal Rural.
Uhum.
Só que com a promessa de que eu teria uma vaga de edição rápido. E realmente aconteceu muito rápido.
Sim.
Porque antes de tudo isso acontecer, eu tinha tentado entrar no canal e não tinha conseguido. Aí eu tinha desistido. Falei, mano... Pode falar, blá.
Pra caralho.
Eu peguei e falei, mano, foda-se, não é pra mim, tá ligado? Se eu tentei tanto já, não é pra eu entrar lá.
Sim.
Então, meio que já tinha largado mão. Só que aí tem uma antiga gestora minha, que é a Morgana, ela me chamou 4 vezes pra ir depois. Só que eu falei, mano, não vou, mano. Eu tentei tanto, sabe, pra ir e os caras não quiseram. E eu me propus a fazer tudo. Falei, meu, eu faço áudio, eu faço... GC, VT, eu faço o que for preciso, edição.
Até porque você já tinha feito
tudo. Já tinha feito, né? Porque eu aprendi tudo isso lá, né? O que eu falo, o canal Rural foi uma escola pra mim, então eu aprendi tudo isso lá. Aí eu recusei 4 vezes, 4 chamadas do canal Rural. Um beijo não. Eu dei um tapa com a luva de pelica, ó. Porque eu tava muito contente na Daruma também. Porque era uma coisa muito legal que eu tava vivendo. Realmente eu tava muito extasiado, muito feliz com o que eu tava vivendo. Porque, meu, trabalhar pra empresas grandes como Coca-Cola, por exemplo, você fala, porra, velho.
Legal.
Tá ligado? Você fala, mano, eu quero mais o quê? Só que assim, o tempo foi passando e eu senti a necessidade de dar um passo maior na minha carreira, né? Aí foi aí que me ligaram de novo no canal, foi a quinta vez. E foram bem sinceros comigo. Falaram assim, ó, se você não aceitar agora, a gente não te chama mais. Porque nas ocasiões anteriores...
Vai besta.
Nas ocasiões anteriores, tinha um chefe lá, Ayrton, nunca vou esquecer o nome dele. Ele me ligou, ele falou, Paulinho, vem, a gente quer muito contar com você e tal. Uhum. E foi a última que me chamaram antes de eu aceitar, né? Daí eu falei, Ayrton, pra mim não vira, eu tô feliz onde eu tô, né? A proposta de salário era melhor na época do canal, só que eu falei, não, pra mim não vira, eu tô feliz aqui, sabe? Exato. Era perto da minha casa, na época eu morava em Mauá.
Era isso que eu ia falar, também pesou.
10 minutos, aí, né, da minha casa andando, sabe? Então, eu falei, não, pra mim não vira, né, tal. Só que aí, não sei, meu, veio um vento de algum lugar e uma vozinha chamada Gabriela e falou, meu, vai, se você não for agora, você pode dar uma estagnada na sua carreira, né? E foi muito bom eu ter aceitado, porque eu entrei fazendo operador de VT, que é o que eu fazia como era freela, durante os anos todos que eu vim freelando, né? Que eu vim freelando desde 16, 17 até quando eu fui contratado. Eu freelei até uma semana antes de eu ser contratado.
Legal,
eu tava fazendo freela. Até uma semana antes de eu ser contratado. Aí eu aceitei e entrei lá como operador de VT. Em 3 meses eu fui efetivado para editor de vídeo, tá ligado? Que já é o que eu queria fazer. E sou responsável hoje por um programa chamado Giro do Boi, lá no canal Rural.
Sim.
É engraçado o nome do meu programa. Mas eu gosto muito, que é um programa totalmente voltado...
Ele não tem tontura, o boi?
Ele só fica...
Ele fica girando.
É um boi na roda gigante.
Aí tô lá, meu.
10 segundos de programa.
E acabou agora o Giro do Boi.
O mais legal...
O mais legal é o Paulo falando do pago do boi que ele fica
editando. Puta, é foda.
Nossa, esse é muito bom.
Esse é triste. É da dó, né? Às vezes.
Você vê cortando, amarrando?
Só que eu censuro, né? Eu censuro.
Você põe a...
Eu censuro.
É que você vem sem um, né?
Eu vejo sem, né? Caraca, essa é a parte ruim do seu editor, às vezes. Você vê umas coisas que você não queria ver. Porque dá dó, né? Dá muita dó. Porque só que assim, a gente sabe que é a lei da vida, né, mano? Então...
Eu não sabia que você...
Lei da vida? Lei da vida?
Mano, ele tem que morrer pra nós comer.
Ah, tá.
Não, mas ó, eu acho que você nunca tinha chegado nessa parte que era pra amarrar e... Eu só lembro que você falava, eu fico lá vendo os bagos do boi. Tipo, mas pra mim era uma coisa normal.
Como é que é o processo? Me deu curiosidade agora.
De eles cortar o...
Eles cortam? Tipo, como
corta,
que é?
Não, eles
tipo...
amarram as perninhas, né? As duas patinhas deles, né? Eles ficam amarrados, daí eles prendem o bezerrinho, né? Quando eles vão fazer. Eles vêm com tipo uma navalha.
Ah, já é filhotinho quando tá fazendo.
Eles sempre fazem quando é filhote. Quando é adulto é mais difícil.
Coitado.
Aí eles vêm com a navalhazinha, jogam uma medicação, não sei se adormece essa medicação ou não.
Tá,
e eles...
Tadinho.
Só que eu censuro, né, pra ir pro ar. Eu censuro, porque assim, o mesmo programa indo pro ar muito cedo, só que assim, na vida de quem é do campo, eles assistem, eles acordam cedo, né? Então o programa vai ao ar às 7. E o legal é que é o único programa da casa, assim, o único não, né? Mas só tem dois que tem 1 hora de duração. O meu tem 1 hora de duração. Então eu tenho VTs diários que eu tenho que ser feito.
Tem que soltar.
Tem que soltar VT todo dia. Todo dia.
Então, você chega a que horas?
Eu chego às 6 da manhã lá. Mas assim, eu consigo gravar. Meu programa não é hard news, né? Não é jornalismo hard news. Então isso aí é um pouco mais tranquilo em vista dos outros editores de lá. Então eu consigo me programar. Então eu consigo fazer os vídeos. Tipo, sempre. Ah, tem vídeo. Eu tenho VT, por exemplo, pra sexta-feira e segunda. Já tá tudo pronto. De sexta, dessa semana até
você
segunda.
Consegue ter uma
e o resto da semana, também já tá feito. Então eu consigo sempre me programar assim. Mas isso também eu aprendi com o tempo, né? Isso aí, nos primeiros dias que eu tava lá, porra, eu não sabia nada de pecuária, tá ligado? Que é um assunto completamente.
Não,
isso também é dependente total da parte de jornalismo mesmo e de produção ali da matéria, né? Se o cara não fizer, você não tem
que quem coordena a sua edição é o repórter, não.
Hoje é. Assim, eu tenho um amigo meu que é o repórter lá, que é o Marco Ribeiro, também parece que é meu primo, mas não é. Ele cara é especialista no que ele fala, ele entende muito, né? Então, ele me ensinou muito sobre pecuária.
Entendi.
Me ensinou muito. Então, assim, não sou expert, né?
Se te dá as coisas.
Se te der escolha sobre pecuária, você tá 10 raças de boi.
Isso. Teve um dia que a gente tava fazendo um job aí pra uma empresa que era de... veterinário lá.
Eu lembro.
Que eu mandei pro Paulo.
Você pediu.
Qual desses aqui é um Nelore?
Você tem raça Angus
aí?
Raça
Angus. Nenhum era.
Eu falei, você quer macho ou fêmea?
Olha, sabia até.
Porque Nelore é uma raça brasileira.
Nelore é mais brasileira.
Você sabe, né?
Nelore é a raça que mais... Nelore e Angus é a raça de carne que a gente mais vende aqui no Brasil.
É.
Nelore e Angus, né? Porque eles se adaptam bem aos climas tropicais, né, que a gente tem no Brasil. Mas vamos falar, daqui a pouco virou um podcast de pecuária.
Daqui a pouco é um giro do boi aqui no...
Tem um podcast do
giro. Giro do boi.
Giro do porquinho.
Aí estou lá no canal, meu. Vai fazer fixo de CLT mesmo, de contratado, vai fazer 3 anos no mês que vem.
Vou te fazer uma coisa rapidão, que eu já tentei.
Faça.
Tirar um
de pelo. CLT vai fazer...
Esse microfone tava com tempelo.
Ah, tá tempelo.
Só pra... Como tava contando sua história, você pegou produtora. Qual que é a maior diferença que você sentiu, tipo, de produtora pra televisão?
Cara, a parte de edição mesmo.
É engraçado, né? É exatamente isso que eu ia falar. Eu saí da produtora, quando eu entrei em TV, eu falei, mano, TV vai ser uma loucura, né? Uhum. Porra, mano, a gente via, tipo, Jornal Nacional, tá ligado?
Sim.
Aí você fala, mano, vai ser foda, vai ser uma correria. Eu fui com essa cabeça de que ia ser muito doido, ia ser muito corrido minhas coisas. Só que pelo meu programa ele não ser hard news, eu tomei uma porrada logo de cara que eu entrei. Porque na produtora a gente tem muito aquele lance de deadline, né, velho? A gente tem que entregar em cima da deadline porque senão o cliente mata nós. Então, na última que eu passei, a gente fazia muita comunicação interna também. Então, porra, isso aí tem data pra ser passado pra frente.
Sim.
Então isso era uma loucura. E assim, eu tinha na produtora, é legal que assim... A criatividade realmente é muito mais aflorada do que você trabalhar em televisão. Televisão, ainda mais do que no ramo que eu trabalho, é muito nichado. É muito nichado, porque a gente fala de pecuária, de agronegócio. No meu programa específico, é mais de pecuária. Então, pô, é muito nichado. Eu já não posso criar tanto. Então, aí já é um ponto de diferença.
Sim.
Tá ligado? Eu já não posso criar tanto. Aí vem o lance da entrega. Pô, a entrega da produtora, pra mim, era muito mais louca, muito mais maluca, me deixava muito mais estressado do que a entrega da TV.
Isso aqui.
A entrega da TV no programa que eu faço hoje, eu consigo me programar, que nem eu comentei.
É porque você pega... Assim, não falo que você faz a mesma coisa todo dia, assim, mas é sempre
mas é mais quadrado.
O mesmo programa e tal.
Já tem uma linha, né?
Tem uma linha que já é meio que autoaprovado as paradas
exatamente.
Que você faz ali.
Tá, é que assim, o lance da TV você precisa entender como vai ser. No caso do meu programa, pra você entender como seria ele. Cara, depois que você entende, é que eu brinco. Hoje eu faço com o pé nas costas, sabe? É um ou outro VT, por exemplo, que... VT, assim, vídeo, né? Que vai ao vivo, pro ar. Que a gente pode dar uma diferenciada. Que nem no caso do meu programa. Tem algumas matérias especiais. Que eles vão, sei lá, pra uma Embrapa da vida, sabe? Aí é uma matéria mais específica, aí eu posso brincar um pouquinho mais, aí eu posso usar um pouco mais a minha criatividade. Mas é o principal lance que eu vejo de diferença, tanto no ritmo de entrega, né, que pra mim a TV ela foi muito mais tranquila de se organizar, né, num todo, do que a produtora. A produtora é muito difícil você conseguir, assim, não é que seja impossível você se organizar, não. Inclusive em produtora eu aprendi muito esse lance de organização, eu fiquei muito mais organizado quando eu trabalhei em produtora do que na própria televisão. Na TV eu apliquei, na verdade, que eu aprendi na produtora.
É mais fácil na produtora você se desorganizar.
Muito, né? Mais, porque é muito mais...
É uma parada diferente.
É isso que eu ia falar, tipo... E na TV você tá criando o seu próprio job.
Exatamente.
Na produtora não, vem da cabeça do cliente muitas vezes.
Mas isso é uma coisa que eu sinto falta.
Não, imagino que...
Eu sinto muita falta disso.
É uma escolha, né? Tipo... Não, quando você sai, você entra numa linha de produção, é uma escolha, infelizmente.
Sim,
tipo...
Porque realmente, é o que nem você falou, é uma linha de produção mesmo. Assim, né? Todo dia, que nem o Jimmy falou, hein? É a mesma coisa. Eu já sei o que vai acontecer no programa. É que eu brinco. O programa acaba dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, eu sei o que vai acontecer. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro.
Sim.
Vai entrar esporádicos umas coisinhas diferentes, assim. Que nem
especiais ali.
Esse ano, por exemplo, entrou um podcast, que ano passado não tinha. Então, eu sou meio que responsável por alguns cortes do podcast, algumas coisinhas assim. Eu sou responsável também e eu jogo pra lá. E é legal eu falar que lá no Canal Rural, eu meio que entrei como editor júnior, vamos dizer assim. E hoje, assim, eu tô como um pleno, vai.
Legal.
Eu sou o cara que apaga uma fogueira da galera, assim, quando precisa. Né? É, um crescimento. Uma promoção aí, né? Um crescimento. Então, eu apago uma fogueira da galera quando precisa. Até porque acho que assim, hoje eu acho que eu sou mais velho de lá. De tempo, de trampo, de casa, né?
Doideira, né?
Eu sou mais velho. E, tipo, mais velho com 3 anos. Não faz nem tanto tempo, né?
Você... mas TV tem isso também, né? TV gira mais, eu não, acho, não?
É, eu acho que depende de tamanho um pouco.
É.
De TV.
Tá, é porque é até legal isso, falar, né? Porque o canal Rural não é um canal aberto, né? O canal, ele é parabólica, agora tá fechado, mas assim, tá em... Tá no lance, acho, de ir pra algumas... Parceria com algumas...
Abertas.
E algumas... Alguns canais abertos, tá? Em parceria. Pra ver. Acho que já começou, inclusive. Mas é legal porque, assim, por ser mais fechadinho, é mais quadradinho, sabe? E é muito assim, a gente trabalha... A gente é do grupo JBS, né? Uhum. Então, a gente é daquele lance do pessoal mais antigo mesmo, né? Sim. Então, o público final do canal Rural é o cara do campo, velho. O cara do campo acorda cedo, ele...
O cara, às vezes, não tem interesse em ver uma transição.
Exatamente. Só que, assim, é legal que quando a gente consegue aplicar algo diferente, a gente sente que no público gera uma forma diferente também. Eles notam.
Mas é sempre dosezinhas muito pequenininhas, né?
É que a minha diretora, ela falava assim, meu, você pode mudar, mas vai devagar. Vai achando que você vai fazer uma produtora, que nem você fazia na produtora, algo dinâmico, né? Que a gente que já trabalhou em produtora, vocês que trabalham, é aquela coisa dinâmica, né? Sim. Prender atenção. Em TV é muito mais importante a informação do que o próprio dinamismo do vídeo, sabe? O artístico do vídeo. Porque em produtora, a maioria dos vídeos que a gente faz, se é institucional, é mais o lado artístico, né? Mostrar uma coisa diferente. É. Né? Aí na TV, não. A gente precisa trazer 100% da informação.
Mais. Tem o lado da informação também, que você precisa passar, mas entra mais essa... Mais liberdade pra criar mesmo.
Exatamente.
Não, e é aquilo, né? Tem também, tipo... Em TV, por ser um mercado muito grande, tem linhas diferentes, né? Por exemplo, o cara que edita o Jornal Nacional... tem uma correria desgraçada, é uma linha de produção, só que tipo ele é diferente do cara que faz o Fantástico, por exemplo,
saca? Que é mais entretenimento,
que é outro editor, então,
que é diferente de um cara que faz o Globo Repórter,
tá ligado?
É que eu brinco, eu falo com a minha mãe, o meu sonho é de trampar no Globo Repórter da vida, que eu acho muito louco as matérias.
É legal.
É muito louco as matérias do Globo Repórter.
É bem legal.
Sabe? Então são degraus da vida que a gente quer chegar, né? Devagarzinho eu quero chegar lá, mas tudo isso é um processo, né? Ao mesmo tempo que eu acho que eu já tô muito tempo na área, eu acho que parece que eu comecei ontem, tá ligado?
É
muito duro. Mas
sempre tem uns prós e contras, que nem você falou que sente saudade às vezes da produtora que tem mais liberdade e tal.
Sinto, mas não sinto saudade do estresse.
Então, tem isso também. Tem também, produtora também não é uma garantia que você vai ter total liberdade para você criar em cima da ideia do cara.
É muito
às
do
vezes,
cliente, né?
Se vier daquele cliente que é aquilo que ele quer e pronto, acabou, você só aperta o botão. Tá
porque ligado? Eu acho que a gente chega com uma cabeça na produtora para fazer uma coisa, mas às vezes o cliente vai podando. E às vezes a gente fica
também... É o vídeo dele, beleza, se ele quer assim.
Não, exato.
É isso, tipo... não é uma garantia de que em produtora todo o trampo é super inovador e que você vai criar mil coisas diferentes, né?
Mas eu sinto falta, cara, porque...
Eu acho que não tem... Você consegue dizer qual que você prefere? Eu sei que é foda que você tá empregado lá no...
Não é nem por isso não, mas é porque assim, tem prós e contras em todos os lugares, né? Eu posso falar as coisas que me irritam às vezes na TV da mesma forma que me irritam em produtora. Sim. Produtora realmente... Às vezes a falta de organização de algumas coisas me deixava meio pai. Assim, o que me irritava mais em produtora era a refação. Isso me tira do sério de um jeito, assim, coisa que eu já não tenho na TV.
Que não era nada previsto.
Mas na TV uma coisa que me irrita, por exemplo, assim, um pouco, é o lance de... Onde eu tô atualmente, falta uma padronização para os editores. Todos os editores têm um padrão deles, são organizados, mas... Talvez falte alguém para pôr um padrão geral, saca?
Porque
então,
são turnos e aí porque tipo, alguém entra depois de você.
Exato.
Mexe
hoje
no
não
seu
mais.
Mas mais de organização de arquivo.
Porque assim, beleza, o Marco trabalha num período da tarde ou num período da manhã. Eu tenho o meu padrão de organização, o Marco tem o dele. O Marco sabe onde estão as coisas dele.
Sim.
E eu sei onde estão as minhas coisas. Mas e se um dia eu precisar trocar com o Marco?
Ferrou.
E como já aconteceu?
Não, sabe? Mas isso também tem a ver com o tamanho da TV, porque. Eu trabalhei já no SBT, né? E aí lá tem, tipo...
É que lá
a primeira coisa
que eles ensinam, de edição.
Beleza que eu também, a função que eu tive lá na época do estágio, a função é você organizar.
Essa era o
porque você faz ingest, então você faz meio campo entre edição e o arquivo que chegou. Então, a sua ideia, o que você faz é organizar, basicamente, para o editor depois pegar no arquivo sistema que... certinho. Mas eles tinham, tipo, de nomenclatura, de
sim. De tudo, é, não, de pasta, nomenclatura, tipo... assim, ainda segue... os programas em si, eles seguem um padrão de nomenclatura. Tem. Mas o lance de organização de realmente... pasta, de guardar arquivo, lá. De pasta, uhum. Porque já ocorreu... de um dia eu precisar salvar um amigo meu que ia chegar um pouco mais tarde, ele precisava por alguma coisa, eu cheguei, ele abriu a timeline dele, tudo media off, tá ligado? Aí você fala, daí você liga pra ele, nossa. Mano, onde tá tal coisa? Ele, mano, tá aí na timeline. Aí você fala, mano, não tô achando nada aqui, tá ligado? Então, assim, eu acho que isso falta... onde eu tô hoje?
Com organização, você pegar projeto dos
outros, é complicado.
Já é
até você se achar ali...
Um exemplo básico disso é template que a gente baixa de after. Pra gente conseguir se achar num template, tá ligado? Cada um é de um jeito. Então, assim, eu acho que isso é um pouco que me deixa... não irritado, né? Mas é o que me deixa mais desconfortável, vou dizer sim. Assim. Se tivéssemos um padrão melhor... Mas, assim, isso mas é nada
tá tentando
que...
mudar, já melhorou.
Sim, já melhorou muito, velho. Melhorou demais, assim.
Mas é isso, né? Tem uma mudança, diferença de perfil pra mim, né? Pessoalmente de editor e de montador, né?
Sim. Sim, tem muito.
Tem uma muito. Diferença considerável de perfil aí, sabe? Tipo,
o montador, ele vai... sei lá, né?
Acontece muito com a galera de ser editor mesmo. Tipo, o repórter tá lá, ou X pessoa, ó, você corta aqui, que essa imagem vai aqui nesse momento. Então, já o montador, ele já tem mais sensibilidade pra, tipo...
Sim. Eu passo um pouco dos dois.
Fazer aquela história,
tá eu passo ligado? Um pouco tipo, dos dois, assim, lá no canal. Tem o Marquinho, que é o repórter que vai fazer as pautas, geralmente quando ele viaja, ele volta com, sei lá, as pautas de vídeo nosso da uma série de 12 capítulos, por exemplo. Uma série de 12 capítulos com informações de determinado tema. Esses trabalhos, geralmente ele fica um pouco mais comigo. Raramente quando ele não fica. Mas é engraçado que eu sinto a diferença. Quando ele fica comigo, eu crio menos. Porque eu fico mais quadradinho. Uhum. Sabe? Porque você ele sabe muito. Porque ali, ele sabe muito da informação. E ele tá focado na informação, que é o trabalho dele. Ele é repórter. Sim, ele tem que dar informação. Uhum. Então tá certo ele. Então eu faço mais. Mas às vezes, assim, já aconteceu o caso dele. Ele conseguiu, ele falou: eu preciso disso. Ele me passa a informação e me deixa só. Aí eu crio. Daí fica um combo dos dois: fica a informação com a criatividade. Tá ligado? Daí fica uma coisa bem legal, assim.
Sim.
Aí é o que eu falo: que o pessoal vê a diferença. Daí eles até brincam comigo. Ele fala: nossa, hoje você acordou inspirado. Sabe, que daí eu brinco mais, eu uso uma transiçãozinha diferente, faço uma gracinha mais na cor e tal. Daí eles brincam, eles falam isso, só que o meu programa em si, a gente faz matérias de 5 a 12 minutos, tá ligado? Uhum. Porque é um programa de uma hora. Tem outros programas lá que é um VT por dia de 3 minutos, 4, tá ligado?
Nossa.
O meu é de 5 caraca. A 10, 12 vezes, tá ligado?
Diferença
é grande. É porque é um programa grande, né? E pro seu programa, o primeiro do dia da casa, né, a gente entra no ar às 7 da manhã.
Uhum.
Então, é muito conteúdo e você pensa, mano, fazer um programa diário de pecuária tem que ter muito assunto. Tá
ligado? Muito.
Sábado e domingo também?
Não, sábado e domingo não. A gente é de segunda a sexta. É que lá no canal em si, no sábado e domingo, eles voltam mais pra leilão, né? Então, daí fica o lance de leilão de gado mesmo. Aí, leilão...
Bem leilãozão, né?
Leilão de gado. É, tipo isso. Você lança os beatbox.
X arrobas.
É, de sábado e domingo é mais leilão, cara. O leilão, às vezes, tem dia que começa de manhã e vai terminar meia-noite, uma hora da manhã, sabe? Eu, quando fui frilo, eu fiz muito isso. Eu fazia muito leilão, né? Fazia GC de leilão. Então, eu já cheguei lá, às vezes, 3, 4 horas da tarde pra sair uma, duas, tá ligado? Mas era da hora, foi uma experiência, né? Uma puta experiência. Eu aprendi realmente a trabalhar em televisão lá. O canal Rural foi uma baita escola, velho. Assim, hoje eu sou muito grato ao canal. Que eu falo pra todo mundo lá. Eu falo, mano, a hipocrisia da minha parte é dizer que eu não gosto daqui. Porque é um lugar que me ensinou tudo que eu sei hoje em dia. Tudo. Desde como realmente funciona uma operação de uma televisão. Pô, eu não sabia que o Ingest fazia, que nem você falou.
Sim.
Eu não fazia ideia. O que o Master fazia, tá ligado? Uhum. Não fazia ideia.
É. E na
faculdade
é uma parada que é da faculdade, que eu não tenho sim. Críticas à faculdade, só falando isso. Tem coisas ali que você não pegou, velho. Eles passaram, tá ligado?
Não, eu acho que passou, mas ele não.
Nem superficial,
isso,
né?
Exato. Muito fica muito no raso, que é tipo de informação que só vai
então,
embora.
É isso, tipo, não é uma coisa que vai mas reter da informação em você, assim, porque.
Passou muito rápido.
Passou, né? No teórico,
né? Passou muito rápido.
Exato.
E eu acho que falta, tá ligado? Se é uma faculdade voltada pra televisão, eu não sei, eu posso estar errado. Mas acho que é necessário, velho. Porque se uma pessoa sai da faculdade e não faz ideia, mano... OPEC, mano. Vocês sabem o que é uma OPEC? Eu não sei até hoje direito o que é uma OPEC dentro de uma TV. E o T eu sei que tem lá, que é o que cuida mais ou menos da programação. Tá ligado? Que faz a grade de programa. Isso na faculdade a gente não vê.
Que é a pessoa de operações.
É, a pessoa de operações. Né? E tem a galera de operações mesmo que põe a mão na massa, que põe o que é o diretor de TV, uhum. é o gerador de caractere, operador de VT, operador de áudio, uhum. tá ligado? Então, é isso, você só aprende estando lá no dia a dia.
Não, é, total.
Estando no dia a dia.
Você vai aprender é. Só estando lá.
Então, é, isso realmente fez um pouquinho de falta na faculdade, mas é, pô, foram 4 anos de tudo muito superficial pra gente entender é. Como é a área. E acho que é, assim...
Normal.
E não, o que eu gosto da faculdade é o lance do networking que a gente teve, né?
Então,
graças a isso, tipo, porra, eu posso fazer trampo pra vocês, sabe?
Sim.
Vocês conheceram pra juntar, tá ligado? Então, isso é muito legal.
Já, né? De quando a gente entrou.
10 anos
quando
agora
a gente entrou.
Já são
22,
11. Né? Foi em 2012 que a gente entrou.
É que
entrou,
eu entrei depois de vocês.
Ah, você entrou depois?
Não, foi no mês de 2012 que a gente entrou junto.
Ah, 2012 a gente entrou, na verdade. Vocês entraram no segundo semestre.
Mais um semestre de 2012.
É, eu tava no meu.
E você
eu tava
já
no meu segundo já.
É.
Foi
ah, não,
o primeiro
é
semestre.
Um
é que eu sou repetente de faculdade, pessoal.
É que eu fiz um semestre na FMU também.
Ah, de Rádio TV também.
Ah,
de Rádio TV. Depois eu mandei pro Caetano.
E eu sou repetente de faculdade.
Ah, isso aí.
Isso eu não vou nem falar.
Não. Não vamos nem comentar aqui. O Brasil que tá ouvindo ali vai passar raiva. Tudo bem.
Pegar essa cara.
Quebrar na minha cara.
Mas isso é legal, tipo, é legal ver essas paradas pra gente entender que todas as áreas, elas, tipo, com o desenvolvimento é cada...
Sim.
Principalmente TV, né? Produtor é mais comum ter o gambiarrista, sabe?
Sim, é que eu falo, eu sou gambiarreiro.
O quebra-galho, tipo, na TV tem também. Mas, assim, as funções muito específicas,
são,
elas são já... Mais...
É, lá é muito determinado. O cara é repórter, ele é só repórter. O cara é editor, ele é só editor.
Tipo...
Porque lá eu já passei por situações... Que, não, eu sou editor de vídeo, contratado como editor de mídia audiovisual... É que eu tô trabalhando tanto com o campo que eu tô fazendo.
Exato.
É, eu sou editor de mídia audiovisual 2. E eu já tomei bronca por abrir um after. Porque eu sou editor de vídeo, tá ligado?
Tomou um broncão.
É, já falar assim, mano, fecha o after. Você é editor de vídeo. Tá ligado?
Olha, que legal. Não, isso é legal. É. Sim,
porque
por
assim,
lado.
E eu entendo muito também o lado da TV. Mas assim, mas vamos dizer um exemplo que eu já passei lá. É, o Will, vocês conhecem o Will, ele é motion hoje lá, né? Às vezes o Will tá enrolado, cheio de coisa. Eu preciso fazer um GC. Eu vou mandar pra ele?
Não.
Fazer um GC?
Não, eu entendo
tá
isso. Mas assim, por outro lado, assim,
sim.
pra quem tá lá na cabeça, tipo, que o cara...
É porque é o medo...
Não pode ter essa...
É o medo do acúmulo de
é
função.
É porque é isso também, né? Se dá, não, é só um GC.
É.
Amanhã é um GC e uma vinheta.
É,
depois
exato.
É um GC e uma vinheta, é. Mais uma animaçãozinha. Tipo...
É, que aí
e
acaba
aí...
pesando, né?
É, e
acaba
aí
pesando.
Começa com um pouquinho... Vira uma
não, e é isso, depois. Tipo assim, uma coisa que acontecia um pouco em TV também, que é um lado ruim, que em produtor acontece menos. Lógico, deve ter as produtoras gigantes que tem a estrutura, tipo,
sim,
tipo
considerável,
TV,
mas,
né,
sei lá, no nosso tamanho, um pouquinho maior, os setores, eles começam a ser muito desenhados, então eles têm uma... Não é uma rixa, mas eles, tipo, meu, tem que defender
pica,
o meu.
Cara, mas olha,
dele,
olha,
defendeu,
é olha como é engraçado, mas isso existe mesmo, que nem eu sou editor da parte entretenimento, vamos dizer assim lá, né? Que não é um programa de hard news.
Sim.
E tem a galera, tem os editores de hard news.
Uhum.
Não é uma rixa assim de, ah, não gosto de você.
Não, não é isso.
Mas é uma rixa de, tipo assim, pô, eu vou defender o meu lado aqui,
sim,
tá ligado? E
lógico,
eles vão defender o lado deles, tá ligado? E é engraçado, é muito engraçado. Porque
e
é um trampo completamente diferente, mano. É um trampo completamente diferente. O cara que faz o jornalismo do Canal Rural e o cara que faz o entretenimento.
Não, é bem diferente.
É muito diferente. É que eu falo, mano, eu sou editor de vídeo lá, né? Editor, montador lá, né? Mas eu não sei se eu aguentaria trampar no hard news, velho. Que nem os caras trampam.
Então eu,
tá
eu também.
Porque
você
eu,
também.
É, eu já vi assim, tinha uma amiga minha que hoje ela tá na Jovem Pan, né? Ela, eu vi assim, o um jornal no ar, ela saindo correndo, indo pra ilha pedindo coisa pro cara fazer, tá ligado?
Sim, total. É.
E eu falo, mano, será que eu conseguiria? Tem muito lance de saber trabalhar sob pressão.
É
tal,
que eu peguei
mas aí...
pouco, mas eu fazia ingest de jornalismo no SBT. É que o meu horário não era nenhum horário pauleira de
pico,
jornal
né,
no ar, Mas quando chegava no, na noite lá e tal, era doideira.
É,
tipo, porque você ainda recebia
sinal, recebia
de,
sinal
longe,
de longe.
Então, tipo, era um aqui atendendo o telefone e falando, vai onde? Tipo, e aí,
e as produções no SBT acho que eram bem maiores. O grupo de produção era bem maior lá. Tipo, um jornal tinha
maior,
tipo, 4, 5 produtores lá, assim, vamos dizer.
Cada um.
É, o canal por ser um pouquinho menor é menor.
Chefe ali, né,
tem um editor-chefe, né? Mas tem a editora executiva e
sim.
a produção.
Tipo, de ilha de edição lá era umas. Só no setorzinho, acho que eram umas 10, 12.
Nossa, olha a diferença.
Oh, e olha que o jornalismo do SBT, ele nem é...
Nem é mais forte.
Imagina uma Globo da vida.
Okay, ele
uma Record também, que é muito forte, né? Hoje em dia.
Record.
Uma Globo, uma Record.
Também, né? Mais jornal, assim.
Então, e olha a diferença, lá no canal rural, de ilha, sim, temos 6 uhum. só. O canal inteiro.
Canal inteiro.
E é engraçado, não, lá, se vocês
no
forem
SBT, lá... Eu não sei quantos que eram, mas era muito.
Tipo, o dia que vocês forem lá, você vai ver, assim, é muito pequenininho. Os estúdios da faculdade é maior do que os estúdios do canal rural.
Caraca, doideira.
Só que assim, é muito bem arrumadinho.
Eles tiram leite de pedra, né?
Tiram. É que assim, né?
Quantos estúdios são lá?
Lá, atualmente, ó, temos o do Giro do Boi e do Leilão, é um. Daí tem Ligados Integrados e Mercado e Companhia, que já são 2 aqui. Se eu não me engano, são acho que 6 no máximo estúdios.
Mas eles são fixos ou...
Fixos. É que assim, ó, um exemplo. O meu programa, que é o Giro, tem de manhã é o Giro, às 7. No mesmo estúdio do Giro, a meio-dia é o Planeta Campo, só que eles mudam o cenário.
Ah, uhum, isso que eu queria saber. Se era tipo...
E de noite é o Leilão, que é outro cenário. Tá ligado? Então, assim, em um estúdio pequeno, eles fazem 3 cenários. Aí tem um outro estúdio, que é o estúdio de jornalismo. Uhum. Que daí, de um lado, você pega de um lado, assim, do estúdio, é total do jornalismo. Que daí uhum. eles fazem o Mercado e Companhia e o Rural Notícias. E do outro, atrás, é o Ligados Integrados, que é já mais entretenimento também. Então, muda tudo, assim. Tipo, você entrou, você olha para um lado, você tem um estúdio de entretenimento. Olha para o outro lado, você tem um estúdio de jornalismo. Daí, você sobe as escadas, tem mais um estúdiozinho para fazer algumas coisas mais... rapidinhas, assim. Aí tem o outro, que é um outro estúdio que é... que fazia algo voltado mais... acho que era o Manual Pet, se eu não me engano, o nome do programa. Que era algo mais tranquilo também, um estúdio menor. Uhum. Bem menorzinho. E nesse estúdio menor, nesse último que eu falei, tem um podcast também. Eles fazem legal. Um podcast lá. Só que no estúdio do meu programa, eles também fazem um podcast.
Caraca.
Então, ele é muito bem aproveitado lá, as coisas, muito. Assim. E tudo muito organizadinho, assim. O Canal Rural, ele evoluiu muito, tá ligado? Ele atualizou muito, porque... até acho que ano passado a gente era sinal SD ainda, não era nem HD.
Ah, não era HD.
Aí a gente transitou para HD agora, né? Assim, recente, né? Faz um tempo, vai fazer um ano, acho. Então, assim, mudou muita coisa. Então, as saídas dos meus vídeos eram todas saídas em vídeo SD. Eu não dava saída em vídeo HD, tá ligado? Então, eu montava o vídeo, vinha todo o arquivo para mim em HD, tá ligado? Então... às vezes 4K, alguma coisa assim. Eu tinha que comprimir tudo para jogar a saída em SD, tá ligado? É bom que eu não perdi a qualidade de imagem, né? Então, isso aí era bom. Só que agora, na situação inversa, quem tá se ferrando é eu, porque às vezes tinha... imagens que eles já gravavam em SD.
Putz.
E agora eu não tenho, eu perdi, né? Perdi, porque eu não vou dar um upscale. Vou dar um upscale, não tem qualidade nenhuma, tá ligado?
Agora você tem menos imagem pra
usar. Tenho menos imagem pra trabalhar. Mas assim, meu, é...
isso como que eles trabalham? Daqui a pouco isso
aí também vai...
Vai, porque assim, vão atualizando, né? Então, uma saída que o Marquinho dá, vai pra uma fazenda. Pô, tem imagem de soja lá, tem imagem de ração.
Tudo é banco de imagem depois, né?
É, tudo vira banco de imagem. Então assim,
no meu trabalha com banco lá, tipo, tem um...
tem o banco interno, só que não é geral. Isso que é engraçado também, ó, que eu falo que a falta de organização. O meu programa que eu faço tem um banco de imagem gigante, velho. Uhum. Muita coisa assim de imagem, muita coisa mesmo. Já outros programas não tem tanto. Que nem, um exemplo, tem um programa que é o Planeta Campo, que fala de sustentabilidade. Ele é o programa mais novo da TV. Já não tem mais tanto banco de imagem. É. Então, aí o que eles usam?
Individual?
É individual, não é um banco geral. Que mas é assim, vamos supor, se trabalhar num outro programa, você precisa de uma imagem de gado, eu sei que eu tenho, eu te passo. Imagem de milho, eu te passo. Tá ligado?
Isso tem a ver com, beleza. Tipo... que nem a empresa, centro de custo, por exemplo. Empresa
sim.
Tem centro de custo.
Sim,
é, tipo isso. E aí, assim, não, é. Você criou na matéria do Giro do Boi, é pro Giro do Boi. Você custeou aquele câmera sim, ali é. E tal, você não vai poder ficar usando pro,
é porque os
pro
núcleos...
outro programa, que cada programa deve ter uma verba de isso, produção.
Exatamente isso. Não, exatamente isso.
É isso,
exatamente
né? Isso. E aí você não pode chupinhar do outro,
não, mas porque assim,
senão você sobra a verba lá para fazer outras coisas e aí...
é, mas outro... a gente se ajuda, assim. Porque,
não, eu imagino que sim.
É todo mundo, tá todo mundo no mesmo buraco ali, então assim...
para você saber que o José fez imagem de soja.
Exato. Daí tá assim, ligado? Só que em paralelo a isso tem Envato, né, velho?
Não.
Tem Envato, porque a gente vai precisar de imagem também. De soja lá. Pô, vai lá, soy, escreve em inglês, uhum. Lá, dá uma porra de imagem de soja. Uhum. Só que quando é algo muito específico, ah, mano, eu preciso de uma imagem de um charolês,
sim.
Que é uma raça de gado. Não tem no Envato, tá ligado?
É, não, mas é isso. Lá no SBT, por exemplo, a Paula, ela trabalhava só no arquivo. Era
arquivista.
Era,
tinha um
tipo,
arquivista.
Tipo, a galera que você... ó, precisa de imagem do Lula. Ela via nos discos lá.
Então, nós já tivemos isso lá.
Cara, tipo, era essa função
nós só. Nós já tivemos isso lá. E tem ainda esse...
ah.
essa nuvem de arquivo aí. Só que, mano, a correria do dia a dia, velho, eu vou no que eu tenho ali na minha máquina. Né? A gente tem um exibidor gigante
lá. Ela fica na sua máquina, não?
Não, é um exibidorzão gigante lá que tem lá. Tá. Então, eu vou lá, eu sei que tem tudo as imagens que eu tenho. Então, você é de outro programa, você precisa? Você pode entrar lá e pesquisar. Mas, às vezes, que nem, ó, aconteceu comigo recente. Eu precisava de imagem de dinheiro, tá ligado? Real. Eu jogo no Envato, é muito difícil achar imagem de real.
É, só dólar.
Mais dólar. Daí, o que acontece? Eu sei que o pessoal do jornalismo, do Hard News, tinha. Daí, eu fui lá no editor do Hard News e falei, ô, Rian, mano, você tem imagem de dinheiro? Eu lembro que vocês tinham, tá? Ele falou, tenho, mano. Daí foi, me mandou por e-mail, tá ligado? Ou me passa o caminho, vou lá e pego. Então, assim, a gente se ajuda muito. Mas aí esse lance de centro de custo. Tem um centro de custo, que eu sou do artístico, né? No meu centro de custo é o artístico. E dentro do artístico, tem o centro de custo Giro do Boi, centro de custo Planeta Campo.
Complexo.
Vai se diluindo, tá ligado?
Sim.
Então, assim, eu tenho a minha chefe geral, só que a minha chefe, ela manda nos que estão abaixo, tá ligado? Que nos editores, chefe, por exemplo. Aí tem um apresentador de cada programa, geralmente é os editor-chefe. Aí eles mandam na gente, tá ligado? É uma hierarquia muito doida, assim. Mas, assim, a gente se entende, tá ligado? Sim. Lá todo mundo acaba se entendendo e se ajudando pra caramba. Mas é bem legal, velho. É uma experiência completamente diferente. Eu nunca imaginei que eu ia falar de boi na minha vida, tá ligado? Fazendo edição de vídeo.
Sim. Tá ligado? Não, isso é complexo. É agora, cada vez mais, né?
Cada vez mais.
Essas coisas nichadinhas.
Cada vez mais.
Total.
Cada vez mais.
E agora você pensa no quê pra daqui pra frente, assim, tipo...
Ser rico.
Não pedir demissão amanhã.
Eu vou ser rico.
Mas onde você quer, tipo, ir? Você quer especializar cara, em alguma coisa?
Eu quero, tenho muita vontade, mas
você
assim...
Você tá de olho na vaga do Marquinhos, do...
Mas que é repórter.
Tô zoando.
Eu queria, assim, muito crescer dentro do que eu faço, assim, sabe? Então... Eu queria fazer primeiro um curso de dentro da área, né? Especialização dentro da área, sei lá, um motion, um colorista, um sound designer, tá ligado? Que eu gosto muito. Isso é legal que não só na TV, como na produtora, você pode trabalhar tudo isso, né? Sound design é um bagulho que eu tô apaixonado ultimamente, tô curtindo muito. E sim, eles até incentivam lá também. Né? Então eu quero crescer na minha área, se, sei lá, futuramente aparecer uma proposta de, sei lá, uma coordenação de edição, por exemplo. Beleza, eu quero estar apto para isso. Mas em paralelo com isso, eu tô... Aí tem, como eu falei do Japa lá no começo, que eu conheci ele na Moverama, eu tô numa empreitada com ele aí de startar uma produtora, né? A gente tá fazendo alguns videozinhos devagarzinho assim, né? Porque, até porque ele trabalha hoje e eu também. Mas assim, a ideia é fazer dar certo. A gente quer fazer dar certo porque é viver realmente de uma coisa nossa. Porque
Sim, é
muito mais gostoso você fazer algo... Pra você, né? Porque é uma coisa que você sempre sonhou a vida inteira. E a gente que entrou nessa área, a gente sabe que hoje em dia, financeiramente, acho que você vai ser muito melhor, assim, que você conseguir chegar num status legal, né? De uma produtora conhecida, que os amigos indicam pra fazer trabalho pra empresas, é muito melhor financeiramente do que você ser contratado. Porque hoje ser contratado, a gente tem aquele lance... do teto, né, que a gente...
É
muito difícil.
É que tem
difícil,
níveis, né, é isso, tipo...
E é difícil, velho. É uma carreira muito longa, tá ligado?
Depende do lugar que é, o nível que
assim,
é...
Não dizendo...
você é,
não
quem você conhece.
Não dizendo que eu vou pedir a demissão amanhã.
Isso, não. Deus.
Mas assim, é um sonho. É um sonho e acho que sonhos estão aí pra ser conquistados, né, velho? Então, o japonês é uma pessoa que sempre me incentivou muito. Ele tá numa outra área, não tá em área de vídeo agora. Tá numa outra área, mas ele quer voltar e ele me ligou. Ele falou, meu, tô com
ele
equipamento.
É motion,
ele é motion designer. Não, eu não falei. Motion designer é editor também, né? Editor de vídeo. Aí ele me ligou, ele falou, meu, tô com um monte de coisa aqui, velho. De equipamento. Topa. Eu falei, mano, bora juntar as forças. Falei, bora juntar as forças. Porque sozinho é muito difícil, velho.
Sozinho é muito difícil.
Sozinho funciona
assim,
como frila aí, que nem você já fazia.
É, porque assim,
já,
meu, eu meio que cansei dessa vida de frila, porque assim, eu me enfiei num ramo que me desgastou muito, que eu fazia muita noite, né, velho? Fazia balada, eu fazia festa. E tipo, porra, mano, tem um filho de 9 anos, tá ligado?
É,
não dá pra eu ficar a madrugada inteira fora, velho. Não dá.
Ou você não pode trabalhar com outra coisa.
E assim, aquele lance de... É até legal falar um pouquinho de como é trabalhar na noite, antes de entrar de falar com o Japa. Porque assim, dá pra ganhar muita grana. Dá. Porque, mano, se você quiser, você liga pra um cara, você tem trampo de terça a domingo, mano. Tá ligado? Só que desgasta muito, não é tão valorizado quanto a gente pensa, tá ligado? Galera da noite não paga tão bem.
Não, nunca pagou.
Não paga. Eles vão pagar pra você assim, um custo de, sei lá, mano, 200, 300 contos.
É.
Tá E é foda. Mano, beleza. Só que se você faz um monte de, sei lá, você faz de terça a domingo, aí você faz as contas. Fala, porra, é uma grana. Só que, mano, imagina o trampo da porra, velho. É um trampo da porra, velho. Porque, mano, você fica o dia inteiro de pé, a noite inteira de pé ali, velho.
Não, e você tem que editar.
Uma hora, exatamente. Né?
Exato,
não é exatamente,
só,
não é só
gravar.
Assim, hoje a gente vê na área, tem uns caras que trampam só com isso, que são muito bons, mano. Só que os caras já estão em um outro nível, tá ligado? Os caras devem cobrar o preço dos caras. E tem um maluco que eu seguia, que é o Cristiano Wagner, mano. Ele fazia coisa pra Loki, tá ligado? Só que é o nível do cara.
Não, é isso. Tá ligado? Você chega no nível que você tá cobrando mais.
Por exato, menos, né? Exato.
Por menos
e assim,
entregas,
digamos. O que, o que me desgastou à noite foi assim, quantidade não qualidade, tá ligado?
É, mas é.
Eu gosto, mano, a gente trampa com isso há quase 10 anos já, tá ligado? Acho que como eu, vocês também gostam da qualidade. Vocês
exato,
não gostam da quantidade. Mano, vídeo por vídeo eu prefiro não fazer, velho.
É.
Tá ligado? Prefiro não fazer. Eu prefiro dar oportunidade pro moleque que tá começando agora, que tá com uma câmera aí, tá com vontade, mano, vai lá, começa, mano.
Sim.
Tá ligado? Do que eu ir enfiar as caras, mano.
É, e essa questão que você tá também com a produtora é uma questão de perfil também, assim.
Sim.
Tipo, não é todo mundo. Você conhece gente em TV que, mano...
Gosta.
É, não, tipo,
é
não tem necessidade de ter o meu negócio.
Você falou de uma coordenação, de não sei o quê.
É, então,
de repente, você começa a subir na TV ali e tal, total. E aí começa a ficar mais interessante às vezes.
Exato.
Você... Não, vou assumir aqui a coordenação e tudo mais do que montar uma produtora.
Tipo. É, exato.
Assim, mas hoje... eu acho que, como a gente montou, eu acho que é aquilo lá que quando você falou pra gente que você ia montar, tem que montar. Mano.
É que eu até tá brinquei falando com o japonês. Falei, japonês, eu tô dando um all-in, tá ligado?
É,
tô jogando minhas filhas. É minha última jogada pra tentar empreender, tá ligado?
Sim.
É meu all-in. Até porque assim, mano, ao mesmo tempo que a gente tá novo, nós não tá novo, tá ligado?
Não.
Pô, 30 já, né, velho? 31 já, né? Então, assim, não dá pra mais ficar brincando de arriscar.
Fazer 33.
É, assim, eu vou fazer 32.
Eu faço 30. 30.
Não dá mais pra gente ficar brincando de se arriscar, tá ligado?
Não,
então, assim, por isso que agora com o Japa, a gente tá indo bem devagar, sim. Tá fazendo as coisas com calma, um passinho de cada vez, deixando tudo no tempo certo, tá ligado? Tudo no tempo
não
certo.
Não atropelar nada.
Não atropelar nada, porque lá atrás, mano, eu tentei fazer sozinho, eu tomei porrada, tá ligado?
E quando você fica no veneno de ter que correr atrás,
O problema é esse, você depender disso. Que eu fiquei um tempo desempregado, né? Nesse meu processo de carreira, fiquei acho que uns 2 anos desempregado, né? Então eu fui só de frila, mano, só de frila. E quando você depende só disso...
É assustador.
É assustador. Porque aí você abraça tudo, velho. Aí você começa a se queimar no mercado às vezes, por falta de entrega de job, tá ligado? Você começa a aceitar todo tipo de trampo, mesmo que seja um trampo de 100 conto, um trampo de 5 conto, tá ligado? Aí você começa a se queimar no mercado,
é,
né? Você começa
isso,
a pegar
tipo,
tudo.
Até essa fase aí, isso vai servir de lição pra você não...
Sim, então...
Não, você não vai errar
esse,
nunca mais
esse
porque
background,
você já fez coisa,
esse background me ajudou muito, né? Então, assim, o japonês é uma pessoa... Ele já é um pouquinho mais velho que eu, acho. Acho não, tenho certeza. Desculpa aí, japonês. Ele já é mais velho e ele, assim, ele tem um know-how legal de... estabilidade, vamos dizer assim. Então ele tem me ajudado muito a mudar, porque eu sou uma pessoa ansiosa pra caralho, mano. Eu comecei a falar aqui, vocês falaram bem pouco. Eu falo demais, mano. Então
mas é
ele...
Isso, você tem que falar mesmo.
Ele tem me ajudado muito, tá ligado? Então é enxergar as coisas de uma outra forma. Então ele puxa meu freio, às vezes. Ou ele me puxa de volta quando eu tô desanimando, tá ligado?
Não, e pra esse início aí que vocês estão, que nem quando a gente montou a nossa, a gente também tava trabalhando pra...
Para outras empresas.
Para outras empresas. E aí juntou e começou a desenrolar ali.
É.
Então é muito bom que vocês estão assim com esse trampo, tá ligado? Mas fato, mas vai chegar uma hora que não chegou para a gente.
Vai pesar, né?
Que aí você vai ter que escolher, talvez. Mas no início, começar o negócio tendo uma base, pelo menos, de grana, de trampo, é bom.
Sim.
Você não atropela muitas coisas.
O ideal é, sei lá, você guardar uma grana e aí...
lógico. Mas
você não jogar,
só que é foda.
Porque é isso.
Não,
às vezes você tá... Não, o mundo ideal nunca acontece. Tipo,
zero.
Essa mas... de coaches, finanças aí...
É.
Trabalham com...
E uma coisa que eu não falei, eu já fiz trabalho pra... Youtuber, Juliana Vieira, né? Que é legal, pontuar. Hoje ela é grande pra cacete, né?
Verdade.
Guitarra.
Guitarras. Entra lá. Eu fiz trampo pra ela. Trampei com ela acho que uns 2 anos seguidos. E também fiz um trampo pro Thiago Nigro, Primo Rico.
Você fez pra ele?
Fiz um trampo pra ele. Não foi diretamente com ele. Meu contato não foi com ele. Foi através de uma agência. Mas fiz um trampo do evento dele. Fiz a edição. Então,
ah, que legal.
É legal que assim... Parece que foi pouca coisa, mas daí eu olho pra trás e você vê. Porra, trampei pra caralho, tá ligado?
Tem bastante coisa.
Trampei pra caralho. Tem muita coisa minha na praça aí. Então, só uma OBS aí, e aí eu tô nisso com o Japa, ele tem me ajudado muito, assim, a gente, graças a Deus, de equipamento, juntamos força, temos bastante coisa, né, hoje, É, que nem vocês comentaram, né? Quando a gente fez uma reuniãozinha pra vocês, meio que dar um norte pra gente.
É, sim.
É, vocês falaram que, pô, a gente tem coisa que muita gente que começa não tem, tá ligado? Então isso ajuda muito a gente. A gente tem já duas câmeras, drones, caralho e tudo. Então ele é um cara que me ajuda muito,
de
mano.
Grande
um cara
investimento
muito...
pra equipamento, vocês não vão ter que tirar.
Não tem. É assim, massa, a gente já tá pensando pra ano que vem já dar upgrade de equipamento, tá ligado? Com os trabalhos que forem entrando. É. Já tem nosso caixa, tá, né? Então, os trabalhos que forem entrando já dá upgrade de equipamento. Então é isso, velho. A gente tá com a Toro, chama Toro Filmes.
Toro Filmes.
Toro Filmes. Tem, aqui na tem no Instagram aqui. Lá, se quiserem seguir também.
Você não tá saindo do canal rural, né?
Não tô saindo.
Ih. Porque tem Toro.
Mael, que vacilo.
Era meu despertador, meu chapa. Porque eu tava estaria dormindo essas horas. Provavelmente. Deixa eu desligar ele. Aqui.
Vida de editor.
Editor do boi.
Aí, giro do boi. Aí estamos aí, devagarzinho, Toro Filmes. A gente tá fazendo alguns trabalhinhos mais. É, como que fala? Mas pra pegar uns portfóliozinhos assim.
Autoral. Sim,
autoral. Sim, autoral. Não fugiu a palavra. Autoral. E tamo aí, devagar. É passinho de cada vez. É. Japonês hoje trampa com TI. Pra eu arrancar ele da TI vai ser difícil, porque o bicho deve ganhar muita grana. Então tem que trabalhar, tem que correr pra fazer ele ganhar dinheiro, mesmo tanto que ele ganha com
É, esse é o problema.
Isso. Ah, mas eu vou correr pra ele. Né? Isso também acaba sendo um combustível, tá ligado?
Não,
porque isso vira um combustível. E eu falei pra ele, quando ele falou, vamos juntar força. Eu falei, japonês, o meu objetivo é tirar de onde você tá. Então, assim, o que for preciso fazer pra gente dar certo, foi o que eu falei, eu dei um all-in, tá ligado? Foi meu all-in. Meu all-in, apostei todas as minhas fichas. E falei muito disso com a minha mina também. Falei, mano, se não for agora, não é pra eu empreender. É pra eu continuar sendo funcionário dos outros, tá ligado?
Sim,
então, é perfil.
Tudo bem,
né?
Tá tudo bem.
É, velho. Tá tudo
mesmo.
Tá tudo bem. E é perfil, né, mano? E se eu não arriscar agora, eu não. Mais pra frente eu não ia ter coragem, tá ligado? Sim.
Até a gente que não deu certo, a gente tá andando.
Ah, mas vocês estão
tá
no caminho, pô.
A gente às vezes vira e mexe, senta aqui e fala, mano.
Tem a ganga terapia. os dois são pacientes e terapeutas.
E os dois são terapeutas, tá ligado?
Aí a gente fica... Ah, a gente podia mudar de setor, né? Ou sei lá...
Tá, a gente podia comprar normal, um quiosque tá de Yokibé.
Um quiosque da Chili Beans, vender óculos.
Ou virar auditor fiscal.
Já atendi a Chili
Beans. Já paus, virar auditor fiscal e você fica lá.
Nossa, aí é bom, né?
Isso aí é normal, mano.
É bom porque... É que, sei lá, eu acho que com o tempo que vai passando, a idade vai batendo, né, mano? Então a gente fica preocupado, tá ligado?
Não, total.
Você tem filho, você tem casa pra...
E aí a gente vê a galera...
Criar, você tem um gato, irmão.
Puta responsa. Você vê, tipo, a galera comprando casa e você não compra.
Só que o nosso maior problema... Agora é o papo de coach motivacional, hein? Nosso maior problema...
Isso a gente não gosta desse podcast.
Energias positivas, meu chapa. Nosso maior problema é se comparar muito, mano. É que a gente compara muito a vida dos outros, tá ligado?
Compara muito.
Muito, mano.
Rede social. Compare. Rede social é uma bosta.
É, porque a gente vê o fulano lá. A gente vê o fulano com 25 anos. Até na nossa área mesmo. Você vê videomakerzinho... Videomakerzinho, modo de falar, tá, sim, gente? Que eu não seja cancelado. É. Mas você vê a molecada nova...
Videomakão.
Você vê a molecada nova de 20, 25 anos ganhando uma grana, tá ligado? Sim. Aí você fala, porra, mano, eu tô com 30 e parece que eu tô começando agora, velho, tá ligado?
E aí você pode cair num papo de você é um bosta, mas não necessariamente
esse
porque você é um bosta.
Da comparação não me pega tanto assim.
Nossa, isso me pegava muito, vezes, cara. Me pegava muito.
Rede social principalmente.
Não, não pela rede, tipo, que... Ah, tô com 33, gostaria de ter uma casa já minha.
Não, mas acho que as coisas mudaram,
mas não porque
né?
Eu tô olhando
o José Ter.
O José Ter, entendeu? É, tipo, é mais pela... Bate na minha idade, a idade que eu tenho hoje, o que eu poderia ter conquistado ou não.
Sim.
Tá, mas não pelos outros.
Pra mim, rede social pega porque rede social é só você mostrar o bom,
o bom,
né?
Então... Então é assim, pega, é o que falam, né? Ninguém vê os tombos, todo mundo vê as pingas.
Exato.
Todo ninguém mundo vê os tombos. Mas isso me pega bastante, velho. Eu tô num processo de mudança, tá ligado? E a Gabi, ela me ajuda muito a chegar. Ela falou, mano, para de se comparar, velho. Falou, mano, olha o tanto de coisa que você já fez, velho, tá ligado? De trampo, mano.
É o que a gente tava falando ontem na sessão.
Na sessão terapia.
É. A gente falou, mano, não é comparar, é se inspirar, tá ligado?
É. Exato,
tem uma diferença aí que é bem importante, tá ligado? Porque... É da hora você ver e achar legal e... Tipo, principalmente pra trampo e tal, pro tamanho de negócio. Mas ficar se comparando toda hora, você fica meio doido.
Porque isso fica, vira um vício, né?
É, e então tem também vários fatores que não são necessariamente na nossa mão que fazem sim. algumas coisas
acontecerem. Tipo, a gente sabe.
Sim. Ah, exato. Isso não é papo de quem tá confortável e tal, sabe? Não. Mas é só pra ir na outra linha, tipo de...
Eu aprendi a ver de uma perspectiva diferente, tá ligado? Eu parei de comparar e falei, mano, eu quero ir mais longe. Uhum. Eu vejo tal pessoa, tipo, mano, eu quero ser o melhor no que eu faço, ligado? Então, se eu vejo a pessoa que é boa, não é desmerecendo o trabalho do outro, mas eu tenho que ser melhor que ele, pra mim.
Sim,
tá ligado? Pra mim.
É que eu, nesse sentido eu não comparo tanto, é que é mais o que a gente tava falando ontem na sessão. Era tipo, meu, o nosso melhor, tá ligado?
Sim,
tipo, se
sim.
nesse momento
acaba.
X job me dá X condições, então eu vou fazer 10%, 20% a mais, assim, tipo... E não necessariamente você. Não necessariamente você contar que o job seu que tem um budget X vai ser igual o job.
E é engraçado que ao mesmo tempo que eu me comparo, que eu me comparava com essas coisas, eu me rebaixava, tá ligado?
É,
muito. Me rebaixava muito. Porque, tipo, mano, eu não sabia cobrar um freela meu, tá ligado? Sim. Eu não sabia, mano, quanto que eu vou cobrar por edição, tá ligado? Eu não sabia. Daí ontem, mano, eu tava conversando com o meu sogro. Engraçado, ele falou, mano, mas o tanto de tempo que você estudou pra isso?
É.
Olha quanto você investiu de equipamento. Você exato. Tem que valorizar, velho. Se tem uma fulano que não vai ter, ciclano vai querer, velho. Então valoriza o que você tem, tá ligado? O estudo que você teve, tá ligado? Ele falou, quantas vezes eu chego aqui e você tá trampando no quarto, velho? Então assim, você tem que valorizar isso. Porque é aquele ditado, todo mundo vê os tombos, as pingas. Todo mundo vê as pingas, os tombos ninguém
melhor
vê.
Melhor um pássaro na mão do que dois no sutiã. É.
Melhor um boi girando do que três cagando. Sei lá. Gostou? Isso é bom também.
Adorei.
Acho que é isso,
mas
né?
É isso, minha vida profissional.
Quase virou outra sessão aqui.
Falo demais, desculpa.
Mas não desista, Mel. Não desista.
Você tá aí pensando em ser editor de vídeos?
Não faça isso.
Desista.
Vai fazer uma engenharia.
Não, não, você tá pensando em ser editor de vídeo, vai ser mesmo, que é da hora pra caralho, tá ligado? É muito
legal. Hoje a gente tem bastante ferramenta na internet.
Eu falo que ser editor de vídeo, você pega um quebra-cabeça e tem que montar, tá ligado? Você pega um bagulho sem sentido, tem que fazer T.
Sim. E hoje só o quebra-cabeça podia ser mais barato.
Não,
e é isso, hoje tem muito conteúdo que você consegue começar sem precisar estar na faculdade.
Exato.
Exatamente. Você, hoje em dia, mano.
YouTube, você tem.
Brainstorm tutoriais.
Né?
Paga nós.
Cursos muito mais baratos do que a mensalidade de faculdade. Sim.
Não, e hoje em dia nem curso, cara. Qualquer. Você dá um Google lá.
Se você quiser fazer.
Não, tem gente que aprende com mais
metodologia, né? Isso aqui você consegue editar vídeo.
Consegue, hoje em dia isso é um outro papo que a gente precisa tocar.
Eu nunca peguei pra editar.
Eu já. Vixe, vários.
Não parei, você já editou?
Vários.
Tranquilo?
E aí?
Muito
é joiãozão.
É já porque tem tudo aí, então.
É que a gente sabe o conceito, então pra gente é mais
exatamente,
fácil.
Exatamente, pra gente é mais fácil.
Sabe o
aplicar, né? Eu não tenho paciência, né?
Botão.
Eu sou um tio, ruim, né? Não,
eu
mas você tem razão.
Eu não tenho paciência do tetizinho.
Não, mas isso você tem razão.
Um pouquinho pra cá, um pouquinho...
É porque a gente é mais velho. A gente é mais velho assim, né? A gente gosta de estar aqui, sentir o bagulho. Aqui realmente é ruim nesse ponto, mas assim, pô, tem... Tudo fácil.
É, os jovens faz...
Mano, pra gente pôr um plugin de transição, a gente tem que dar um rolê. Aqui já vem direto no aplicativo.
Viu?
Então, assim, então, acho que é tudo demanda e trampo, tá ligado? Tudo depende muito. Mas aí vocês conversam outro dia sobre, porque...
É isso mesmo.
É muito bom.
Foi joia?
Joia, fechou.
Segue nós. Seguir a gente nas redes sociais.
Exato.
O Paulinho também.
Segue a Toro também.
Filmes também.
Tá Toro.filmes.
Peraí que eu... Fiquei um pouco louco do pigaro.
Ficou bom, gostei do seu Irivan ali.
Seu Irivan.
Tá vendo?
E dê seu like, se inscreva pra gente continuar fazendo aqui.
Follow.
Apoiem os meninos. Meninos são bons. Bonzinho.
Valeu, galera.
Valeu.